Olá, este é o episódio especial de elaspode.com.br. Eu tenho aqui comigo Mila Juns e Júlio Fiade. Boa noite a todos os dois.
Boa noite.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Mila.
Bom, eu vou apresentar o Júlio Fiade para os nossos ouvintes. O Júlio Fiade é o primeiro brasileiro a pisar nos dois polos da Terra. Ele fez uma expedição onde ele percorreu a pé o último grau de latitude dos dois extremos do planeta, que corresponde a cerca de 100 quilômetros, né, Júlio?
Um pouquinho mais, são na realidade 112 e pouco quilômetros, a gente faz 120 quilômetros.
E quantos dias? Quantos dias foram necessários? Quantos dias para você andar tudo isso?
No norte, eu acho que demorou 8 dias e no Polo Sul demorou 12 dias, se eu não me engano, não tenho certeza, não lembro exatamente.
Bom, o Júlio Fiade, para quem não conhece, ele também é um empresário do ramo metalúrgico, é mergulhador, velejador, é piloto de avião.
Um aventureiro, no bom sentido.
O Júlio é um homem bombril, ele faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. E agora ele está se preparando para um novo desafio, que é caminhar sozinho, desde o litoral do Polo Sul até o Polo, o Marco Zero, né? Dá cerca de 1.200 quilômetros. Uhum. Então o Júlio vai contar pra gente
como é que ele vai realizar.
Isso.
Mas aí, você traça um plano, né? Você primeiro faz um projeto, né? Como é que começa isso? Como é que é o início de tudo, toda essa história, Júlio?
Bom, eu acho que toda viagem, toda expedição começa a hora que você começa já a pensar nela. Eu não acho que a viagem começa a hora que você põe tua mala e despacha a mala no aeroporto lá. Eu acho que quando você começa a sonhar de ir para algum lugar, você já começou aos pouquinhos a viajar para aquele lugar. Uma expedição polar não é diferente disso, mas começa com bastante antecedência. Você começa a se planejar e conseguir realizar uma expedição dessa, às vezes demora anos, né? Uhum. Desde que eu sonhei um dia chegar nos polos da Terra, isso foi no final da minha adolescência, e eu fui chegar quando eu estava com quase 40 anos.
Nossa.
Então, demorou mais de 20 anos.
Uhum.
Mas essa expedição específica agora, que eu quero chegar sozinho, caminhando no Polo Sul, partindo do litoral da Antártica, essa eu comecei a planejar assim que eu coloquei meus pés lá no Polo Sul. Andando para o Polo Sul, eu já estava imaginando uma forma diferente de fazer essa expedição.
Uhum.
E meu grande sonho era fazer isso com um trenó que fosse também a minha barraca, que fosse também a minha casa, para não ter que armar e desmontar a barraca para chegar no Polo. Então eu comecei a imaginar alguma forma disso realizar. Uhum. E dentro da minha cabeça começou a aparecer desenhos e desenhos de trenó. E depois que eu comecei a sonhar com isso, eu não sosseguei mais até botar as coisas a caminhar.
Pra fazer. Mas é assim, essa ideia vem porque é realmente muito difícil. Venta muito lá, né? Quando você é muito difícil montar a barraca, você corre muito risco quando você está efetuando esse procedimento lá, né? Não é? Por questão da temperatura.
O nosso principal inimigo numa expedição ao Polo Sul são as baixas temperaturas aliadas à altitude. Uhum. Né? O Polo Sul está a 3 mil metros de altura, mas equivaleria a estar numa montanha aqui nos trópicos a 4.500 metros, porque o ar é mais rarefeito nos polos do que aqui nos trópicos. Então, o ar que você vai respirar equivaleria a você estar numa montanha de 4.500 metros aqui nos trópicos.
Então, corre-se o risco de ter mal de montanha, né? Entre aspas, né?
E você tem que se adaptar à altitude,
uhum.
Você tem todos os sintomas de estar numa alta montanha.
Caramba.
Outra coisa é que as temperaturas são muito baixas, né?
Quanto?
A temperatura média que eu vou usar nessa expedição é 40 graus abaixo de zero.
Nossa senhora.
Para ter uma ideia do que é isso, dentro do freezer de vocês, onde vocês congelam suas coisas, as temperaturas são em torno de 15 graus abaixo de zero. Então, você tem que tomar muito cuidado, se bobear tem congelamentos. Na última expedição que eu fiz ao Polo Sul, um colega meu perdeu dois dedos congelados e o outro perdeu a ponta do nariz e um pedaço da bochecha.
Nossa.
Também por congelamento.
Você então, teve um problema de congelamento, princípio de congelamento na sua última expedição, não teve?
Eu tive um congelamento superficial no nariz, mas não foi nada sério. Eu perdi sua pele, como se você tivesse tido uma queimadura muito forte de sol, que faz aquela bolha e depois descasca. Eu tive uma coisa semelhante a isso, mas porque nós percebemos a tempo e eu cuidei disso com muito cuidado. Mas você está sujeito a ter congelamentos sérios, né? E eu quero voltar inteirinho para casa, estou me preparando o máximo para que esse tipo de coisa não aconteça comigo.
É, teve um amigo seu que fez até uma brincadeirinha, porque quem não conhece o Júlio, depois a gente vai indicar o site do Júlio para poder ver a foto do Júlio. O Júlio tem um nariz assim meio grandinho, então perder um pedacinho do nariz não ia fazer falta, né, Júlio?
É, isso é verdade. Mas vocês não precisam se preocupar, porque eu estou procurando ser de outro cirurgião plástico e vou fazer uma plástica no meu nariz.
Atendendo ao pedido do público, né?
É, só que não vai ser para diminuir, eu quero aumentar, porque...
É captar mais oxigênio.
Essa é a marca registrada.
Ô, Júlio, me explica uma coisa com relação ao trenó. É, eu li no seu livro, a gente depois vai falar um pouquinho do livro, que você demora quanto tempo para montar uma barraca tradicional?
Não, você pode até não demorar muito. Você treinando, você pode conseguir montar uma barraca em minutos, né? Talvez em 4 minutos eu acho que dá para montar uma barraca. O problema não é esse. O problema é que depois que começar a ventar muito, é impossível montar uma barraca. Na Antártica tem ventos muito fortes. E um vento acima de 50 km por hora, se você deixar a barraca planejar, o vento bater ela como uma bandeira, vai arrancar a barraca da tua mão, você vai perder a sua barraca.
E aí
um homem sem barraca na Antártica é um homem morto. Então, o meu sonho era ter um trenó que eu pudesse entrar dentro dele ao invés de montar a minha barraca.
Ele é um casulo, então?
Então, ele é um casulo, ele tem a parte de baixo praticamente parecida com um trenó normal, só que ele é coberto por uma capa rígida que eu posso confortavelmente viver dentro dessa capa, dentro desse casulo, sem a necessidade de montar uma barraca. Agora, isso não era possível de fazer alguns anos atrás, porque se fosse feito em materiais como fibra de vidro, por exemplo, ele ficaria muito pesado e seria impossível arrastar isso sobre a calota polar por 1.200 quilômetros. Então agora, com as novas tecnologias de materiais compostos, como fibra de carbono, Kevlar, de vinicel, e esses materiais que agora estão sendo usados na indústria aeronáutica e automobilística de ponta, foi possível a gente desenvolver um trenó muito leve e rígido e resistente para suportar as pressões, pressões de vento, pressões de terreno, e eu consegui levar isso tudo caminhando, arrastando isso até o polo. E
qual lá que... dentro, opa, desculpa, lá dentro desse trenó é quente?
Olha, não tem aquecimento, né? A princípio a temperatura externa e a interna são iguais, mas você já tem pelo menos a proteção do vento, o que faz toda a diferença.
Mas por
dentro
exemplo...
do trenó tem um saco de dormir que eu entro dentro desse saco de dormir e vou. E dentro do meu saco de dormir, depois de algum tempo, fica quentinho porque o calor do corpo aquece todo o interior do saco de dormir e você tem temperaturas muito confortáveis dentro do saco de dormir. Agora, como ninguém nunca fez um trenó desse, é um negócio inédito, eu acredito que as temperaturas internas vão ser um pouco mais quentes do que as temperaturas externas, porque ele tem algumas janelinhas de visualização, eu do lado de dentro poder visualizar o lado de fora, e quando o sol, a luz do sol entra por essas janelas, ela aquece o interior. E como o material é um pouco isolante térmico, eu acho que as temperaturas internas vão subir. É como um carro que você deixa no sol com os vidros fechados, ele fica mais... dentro do carro fica mais quente do que fora do carro, porque o ar interno está preso e vai aquecendo. Mas um carro tem muita janela, então é mais fácil acontecer isso no carro do que no meu trenó, que vai ter pouca janela. Outro lado, não vai ter noite. Você, 50 dias ou mais de sol no céu o tempo inteiro, sem ver uma noite. Então eu tenho mais tempo para aquecer com essa luz do sol, mas isso só num teste de campo que eu vou saber o quanto ele aquece mais.
Tá, uma outra pergunta, Júlio, que é assim, eu vi nos seus vídeos que às vezes você estava dentro daquela barraca tradicional e vocês ligavam aquele fogareirozinho. Isso ajudava a aquecer dentro ali da barraca.
Não, o fogareiro é só para cozinhar e comer, né? Você usa o fogareiro principalmente para derreter a neve que você vai beber a água, e a água de cozinha é feita derretendo-se neve, e o próprio cozimento da comida é usado o fogareiro. O fogareiro não serve, não é usado para aquecimento interno. Nenhuma expedição usa o aquecimento, gasta combustível para aquecer ar, para o ar ficar quente, para te aquecer. O combustível é simplesmente para alimentação.
Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem um peso estimado desse trenó? Porque você vai puxar isso, são 1.200 quilômetros, você tem um peso disso?
Ele deve começar o peso total de carga mais o trenó de aproximadamente 120 quilos.
Bastante, hein?
Meu Deus!
É bastante.
Quantas calorias você vai queimar?
Não é absurdo, né? A perda calórica, quando já está lá em cima no platô, é de 10 a 12 mil calorias por dia.
Gente, Alessandra, vamos fazer a expedição para o Polo Sul.
Vamos lá ajudar ele a empurrar o trenó, voltar magrinha, né?
Aqui nos trópicos, por exemplo, uma pessoa normal da minha estatura perde entre 2.000, 2.500, no máximo 3 mil calorias por dia. A gente perde mais de 3 vezes isso.
Se não tiver uma
que trabalha nessa atitude.
Se não tiver uma reposição, é complicado. Você pode adoecer, né?
Você come o máximo que você aguentar de tudo que o médico fala para não comer, como gordura, açúcar, chocolate, todo esse tipo de coisa aí, e come o máximo que você aguentar e volta super magrinho para casa, morrendo de fome.
Meu Deus, é a expedição perfeita. A gente vai, come tudo que quer, queima toda a caloria e volta magrinha.
Precisa ver se vai aguentar andar 1.200 quilômetros puxando 120 quilos.
Ah, não. Aí eu vou querer um trenó para alguém me puxar.
Então, Júlio...
Aí você não perde muito.
Mas além de toda essa tecnologia de fibra de carbono, de projeto também, né, que você tem gastado muito tempo projetando esse trenó, você está envolvido também com um sistema de comunicação, né? E energia para esse sistema, como é que funciona essa parte sua de logística mesmo, de comunicação?
É muito legal, isso é uma grande mudança nas expedições, é que você hoje pode estar em contato com o resto do mundo em qualquer lugar da Terra. Isso não era possível há muito pouco tempo atrás. Havia radioamadores, quando que você consegue fazer comunicação com qualquer lugar da Terra, mas são aparelhos o som é transmitido através de ondas que refletem nas camadas atmosféricas até chegar no outro rádio. Então, o som, além de ser muito distorcido, de muito, muito baixa qualidade em radioamador, tem épocas, tem horas que é impossível transmitir por causa das condições atmosféricas. E os equipamentos eram muito pesados.
Tive uma tempestade solar, tive uma tempestade eletromagnética, assim, também
isso,
você fica sem
qualquer
comunicação.
Qualquer coisa desse tipo inviabilizava o radioamador. Agora existem sistemas de comunicação via satélite por telefone celular, no caso o telefone Iridium é o que eu vou usar. E ele já tem hoje qualidade para você conectar equipamentos e transmitir dados através do telefone celular. Então eu vou ter no meu trenó, na capota externa dela rígida, painéis solares. E como nós vamos ter sol 24 horas por dia, esses painéis solares alimentam uma bateria. Essas baterias carregam um PDA. E as baterias do meu telefone celular, que é o telefone satelital, um telefone celular por satélite. Então, um PDA conectado nesse telefone celular, eu vou poder falar com vocês como eu estou falando agora, ou transmitir dados digitados, ou fotografia e também vídeo em resolução baixa.
Isso é muito bacana para você dar um relato da sua aventura, né? E manter até a família bem informada do que está acontecendo contigo, que deve ser muito difícil para quem fica, né? Não é?
Olha, não sei.
Para não receber notícia.
Minha família já está mais ou menos acostumada com isso. Vai ser a oitava vez que eu estou. Vai ser a nona vez que eu estou indo para a Antártica. Eu já tive 8 vezes lá, já tive no Ártico, algumas vezes eu fiquei bastante tempo longe de casa, e o importante é que ele sabe que falta de notícias não é motivo para ficar preocupado, né? A gente está indo para o lugar mais remoto do mundo, falhas em comunicações podem acontecer, e aqui está todo mundo preparado para tem um ditado em inglês que é no news, good news, né? Se você não tem notícias, é porque são notícias boas.
Exato.
Né? Notícia mal, notícia ruim, corre rápido.
Vai rapidinho.
Então, eu penso que eu vou transmitir informações diárias, relatos diários de como está progredindo a expedição, alimentar um site na internet com essas informações diariamente, mas se por algum motivo, como por exemplo, eu estar muito cansado naquele dia, ou alguma falha de equipamento, não vier uma informação, isso não quer dizer que eu estou em dificuldades para ninguém se desesperar por causa disso.
Mas, Júlio, além de você levar o PDA e o Iridium, você vai levar também um laptop?
Eu quero levar um laptop, eu não sei ainda da resistência a esse laptop, se ele vai aguentar as temperaturas muito baixas, se ele vai funcionar adequadamente, isso eu ainda não tenho certeza disso. O PDA eu sei que vai funcionar, porque eu posso inclusive carregá-lo dentro do corpo. Se ele não resistir às temperaturas muito baixas, eu posso levar ele dentro da barriga o tempo todo e tirar ele só dentro do meu saco de dormir, operar ele por ali e transmitir as informações. Isso eu tenho certeza que vai funcionar. Já outras experiências testaram isso e deu certo.
Uhum.
Agora, o notebook, eu estou louquinho para levar, eu adoro esse notebook, ele é muito portátil, muito leve, com muito recurso, é melhor para teclar, mas eu ainda não tenho a certeza, não tenho 100% de certeza que ele vai funcionar.
Existe, eu realmente não sei o que eu vou dizer, mas existe risco de congelamento, assim, do hard disk? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Júlio?
Existe congelamento, possibilidade de congelamento até do cristal líquido das telas. Eu não tenho certeza de qual. Se você pegar todos esses equipamentos, os fabricantes garantem funcionamento até 5 graus abaixo de zero. Nós vamos a 40 graus abaixo de zero.
É muita coisa, né?
Eu tenho a impressão que até 15 nenhum equipamento dá problema sério. Eu já testei, já usei.
Pô, seria uma super propaganda para uma empresa que arriscasse a mandar um equipamento para lá para ser testado em condições assim, rígidas, né?
Eu acho que seria uma excelente oportunidade para alguém que tivesse um produto bastante bom e confiasse nele, porque... O contrário também pode acontecer, né? Então, se a empresa tem um produto que nem ela acredita, é melhor ficar de fora de uma brincadeira desse tipo, né?
Ô Júlio, me fala quais são os maiores riscos durante a expedição?
Bom, no começo da expedição, os maiores riscos são as crevasses. Crevasses são fendas no gelo que às vezes são muito grandes e profundas. Tem fendas no gelo que cabem o prédio inteiro de apartamento onde vocês moram aí, né? Agora, as grandes fendas, normalmente elas são abertas e você enxerga elas. É como um precipício, é como um abismo no meio do gelo que você pode visualizá-lo. O problema é que algumas fendas um pouco menores, com a boca mais estreita, às vezes, conforme a neve vai caindo, ela vai preenchendo só as bordas dela. E quando as bordas emendam uma com a outra, formam uma ponte. Uhum. E quando você está andando, você pensa que está andando sobre neve firme. E quando você pode estar em cima de uma dessas pontes. Se a ponte não aguentar teu peso, ela quebra, você cai dentro de uma fenda que pode cair num buraco de um prédio de 15 metros, de 15 andares ou 20 andares, e aí,
mas aí você vai...
chances de voltar são muito poucas. Uhum. Né? Isso acontece mais no começo da expedição, uma vez que nos primeiros 100 quilômetros. Depois que você está lá em cima do platô, tem uma rota relativamente segura, que as chances disso de acontecer são muito pequenas, mas você passa a ter o problema do frio.
Uhum.
É muito frio, se tiver vento forte, o vento forte aliado a baixas temperaturas, é muito perigoso, o congelamento a 40 graus abaixo de zero, se você tiver um vento de 20 nós, qualquer pele exposta se congela imediatamente.
Mas no caso das crevasses, você tem. Como é que você faz no caso de você se deparar com uma para você avançar? Como é que você soluciona isso? No caso de uma que você consegue ver, né?
Não, você tem que contornar.
Você tem que contornar.
Tem que ir desviando, contornar e aumentando, às vezes, o caminho em muitos quilômetros,
né? Imagino.
Muitos quilômetros. Mas isso não é um problema. O problema são as escondidas te pegarem e você cair lá dentro, ou você ter que se deslocar em área de crevasse com pouca visibilidade, o que não é difícil de acontecer na Antártica. Às vezes a Antártica fica em condições que você estica o braço e não vê a ponta dos dedos, mesmo sem uma gota de vento. O nevoeiro fica tão grosso, tão espesso, que às vezes dá vontade de você cortar um pedaço de nevoeiro com a faca, guardar no bolso e trazer aqui para os outros verem como é verdade. O nevoeiro fica tão grosso.
E, bom, a gente tá, na verdade, falando agora sobre riscos, né? Mas, na verdade, você tenta diminuir esses riscos, né, através de logística, né? Você é um cara que tem ensinado os outros, falado, dando palestras, tem proferido palestras a respeito de logística, né? Porque você pode aplicar essa tua experiência para minimizar risco, planejar uma ação, né? Você pode extrapolar isso para a sua área, que é a área de administração também, né, Júlio?
As lições que as expedições polares ensinam para a gente são as mesmas que a gente precisa no universo corporativo. Uhum. Né? Tem um ditado dos velejadores, principalmente os que vão lá para a Antártica, que é assim: prepare-se para o pior, espere pelo melhor. Então a gente está sempre o tempo todo pensando no que de pior pode vir acontecer para a gente. Uhum. E estamos sempre nos preparando para que, se isso acontecer, como é que a gente vai sair, né? Então isso é se antecipar aos problemas, é isso que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. E é o que eu tenho feito para as coisas darem certo.
Uhum. Ô, Júlio, me conta uma história. Como que é escovar o dente no Polo Sul?
O problema é que a pasta de dente congela e fica mais dura que pedra, né? Então, se você quiser usar uma pasta de dente normal, você vai ter que dormir com ela encostada no corpo, dentro do saco de dormir, todo dia, para ela ficar molinha e você conseguir utilizá-la. Só que cada vez que você põe alguma coisa para o teu corpo esquentar, você está perdendo o calor do seu corpo para essa peça. Coisa, né? Então, fazer isso com pasta de dente é jogar calor fora. Mas existe pasta de dente em pó, existe dentifícios em pó. Isso você compra até numa farmácia aí, aqui no Brasil, não é difícil encontrar. E essas daí são super boas para isso. Elas resolvem esse problema.
Preferível gastar energia com salame, né?
Na última expedição, o Júlio escreveu no livro que ele levou um salame, né, Júlio? E aí não conseguia comer o salame, porque o salame congelou, né? 40 graus negativo, congelou. E aí toca o Júlio, gente, dormir abraçado com o salame. Deve ter ficado um cheiro gostoso.
Espera um pouquinho, dormir abraçado com o salame, vamos pensar alguma coisa sexualmente não certa sobre mim. Né? O que acontece é o seguinte: o salame, ele tem muita umidade dentro, e gordura úmida e coisa assim, e ele congela e também fica tão duro que você não consegue cortar com um canivete ele. Você precisa serrar ele, fica que nem uma madeira de leira, fica que nem uma perola dura de serrar. Agora, se você quer morder ele e mastigar e conseguir comer, você precisa derreter praticamente ele, trazer ele para a temperatura normal. Caramba. E a única forma que eu encontrei de fazer isso era na hora de dormir, colocar ele dentro do meu saco de dormir. E aí ele ficava comestível no dia seguinte. O problema é que todo saco de dormir e eu também ficava com cheiro de salame. O que não é muito ruim, porque numa expedição dessa você às vezes fica 40 dias sem tomar banho.
40 dias.
Então não é um problema do salame que vai atrapalhar muita coisa.
Aliás, vai disfarçar o cheirinho, né?
Você sabe que isso é uma coisa que o pessoal assusta muito, principalmente as mulheres, mas é bastante diferente, porque você não pode transpirar. Você, uma viagem dessa, você praticamente não transpira. O ar é muito limpo, você não tem poluição no ar nessas altitudes e nessas latitudes. E então você não fica tão sujo assim. E as partes íntimas dá para limpar com neve ou com um lencinho desses lenços úmidos de dar banho em criança. Pô. Se você tiver um lencinho desse por dia, o que já é um absurdo de luxo para uma expedição dessa, você vai estar bastante confortavelmente limpo.
Mas não congela? Mas aí rola isso dentro da barraca, né? Por lá de fora você congela, né?
Congela o lencinho. Não, isso tem que fazer fora e muito rápido. O lencinho de papel, ele também congela. A umidade dele congela. Caramba. Se você deixar ele fora de um lugar quente, como o saco de dormir também, ele fica tão congelado e duro que, se você pega nele, ele esfarela que nem fosse madeira balsa. Então, o lencinho úmido, se você quiser usar, você tem que dormir com ele também dentro do saco de dormir.
Ô, Ju.
Agora, a neve, você faz as necessidades e limpa com neve muito rapidinho e bota a roupa em cima e sai andando de novo para esquentar.
E xixi, como é que faz para fazer xixi?
Xixi, o homem, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para onde está o vento. Porque ele tem que fazer de costas para o vento. Se ele fizer de frente para o vento nessa temperatura, acabou. Ele vai ter um congelamento do membro e com certeza vai ter que amputar.
Nossa. Meu Deus!
É. O duro somos nós, tem que fazer agachadinho. Hein?
E quem já operou fimose, que perdeu o gorrinho de proteção, está mais arriscado ainda a perder.
Mas isso é muito sério, porque se não tiver experiência e se meter a fazer um passeio, entre aspas, como esse, o risco de ter um dano físico é muito grande, né, Júlio?
Muito grande, né? os riscos são grandes mesmo para quem é muito experiente, né? Mesmo uma pessoa experiente está arriscando, tem que fazer tudo, não pode distrair nem um pouquinho. A Antártica, lá em cima no platô, não admite erros. Você não pode errar, você não pode bobear. Agora, não é lugar para inexperiente, né? Quem é inexperiente
sem
não vai
preparo
direto
físico,
para a
expedição polar, né? Sem preparo físico também, você passa por uma preparação
física? Preparo físico, você tem muito cara com ótimo preparo físico, mas não tem o preparo técnico para o frio, né? Você precisa muita informação técnica para trabalhar num lugar desse, né?
Mas, Júlio, assim, então, qualquer um pode ir numa expedição dessa?
Qualquer um que se dedicar a treinar e estudar a situação, pode ir. Tenho certeza que um monte de gente poderia ter feito as coisas que eu fiz, a grande maioria das pessoas, desde que tivesse treinado e tivesse estudado, se dedicado, aprendido com os mais experientes, qualquer um pode.
Bom, existem algumas expedições que, na verdade, não chegam até lá, mas elas chegam até no litoral, né, para turista, entre aspas, né, algumas expedições que acontecem na Antártica, né, Júlio? Tem alguns navios que chegam até lá, né, e fazem um passeio ali na próxima ao litoral e retornam, né, para pessoas comuns.
Isso é muito simples. Fazer turismo no litoral da Antártica é muito fácil. Isso aí é só ir para Ushuaia, pegar um navio turístico lá e navegar
Chile,
até a Península Antártica. Mas isso não tem perigo. O litoral da Antártica, as temperaturas não são tão altas. O pessoal vai no alto verão, as temperaturas não são tão baixas. Uhum. Vai no alto verão, volta para um navio aquecido para descansar. E o litoral, você tem até temperaturas de 10, 15 graus positivos quando tem um dia de sol lá.
Uhum.
Então,
é razoável.
Não é muito diferente do inverno aqui em São Paulo. Uhum. Agora, lá em cima do platô é que a coisa é diferente. É. Quando você vai se afastando do mar e ganhando altitude, a temperatura cai para 40 graus abaixo de zero, até 50 graus abaixo de zero. E aí a diferença é muito grande.
Né? É lógico.
Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Júlio Fiade. Eu queria convidar as pessoas para acessarem o nosso site, para ver, quem tiver dúvida, o endereço do Júlio Fiade é www.juliofiade.com.br. No site dele tem vídeo das expedições anteriores, com entrevistas, tem o livro do Júlio, que eu aconselho muita gente a ler, é muito interessante, nós já lemos. Tem todas as informações do Júlio, inclusive tem um videozinho do trenó, para quem quiser conhecer o trenó, né, Júlio?
Lá dá para ter uma ideia do trenó, o trenó já está em fase final de acabamento aí, e eu espero poder, nesse próximo inverno agora, começar a testá-lo para no final do ano levar ele para a Antártica, tentar empurrar ele.
Você vai fazer então uma expedição teste, vamos dizer, um test drive para pôr o trenó?
Eu preciso testar ele, é uma coisa inédita, ninguém fez nada disso, nada muito parecido com isso, então eu quero testá-lo, faz parte das minhas expedições, testar todos os equipamentos que eu vou usar. E eu quero testar o equipamento e provavelmente vou testar também com vocês o equipamento de transmissão para vocês terem uma ideia da qualidade do material que a gente vai transmitir.
Pô, isso vai ser muito legal, ter um site que seja atualizado, né? Em tempo real, de alguém que está tão, tão longe, né?
A gente vai disponibilizar algumas informações para os internautas poderem acompanhar a expedição do Júlio.
Uhum.
E, Júlio, você pretende patentear esse trenó, vender, comercializar ele? Tem alguma ideia nesse sentido?
Não, não, a ideia não é essa. Isso é um protótipo que eu estou fazendo para uso pessoal, não tenho interesse comercial nele. Eu tenho interesse em que ele me atenda para que eu consiga fazer minha expediçãozinha chegar lá no polo. A ideia basicamente é essa, não tem nenhum interesse em patentear isso, e pelo contrário, se der certo, espero que mais pessoas venham a usar esse tipo de brinquedinho aí.
Então tá bom, este foi um episódio especial de elaspod.com.br. Tivemos aqui conosco Júlio Fiade e Mila Junce. Até mais.
Boa noite, gente.
Boa noite, tchau, tchau, pessoal.